Boa tarde para você, são 17 horas e um minuto na capital do Amazonas. Para você que estava acompanhando o programa do André Anzoateg, vai continuar conosco no Giro de Notícias, aqui pela sua difusora 96.9. Também estamos agora com as nossas transmissões pelas redes sociais, facebook.com/difusora24h, facebook.com, já falei, né? youtube.com/difusora24h e no site da difusora, difusora24h.com. O nosso WhatsApp à sua disposição, 995040969. Como é importante você nos enviar as mensagens para você que está no trânsito, né? Tem algum semáforo que não está funcionando, alguma via que está realmente congestionada. Como a gente se ajuda, né? Como nós nos ajudamos mutuamente, né? Você que está no trânsito e a gente passando a informação para outras pessoas que realmente vão ser beneficiadas com essas informações. Então, a gente fazendo essa rede de informação aqui, essa troca de informações, nós acabamos nos ajudando, com certeza. Então, à sua disposição, viu? 995040969. Hoje é quinta-feira. Nós estamos no dia 1º de junho, nós estamos na primeira quinta-feira do mês, então para você que o mês de junho seja maravilhoso, é o sexto mês do ano, nós chegamos aos 152 dias desse ano e já faltam, meus amigos, 213 dias para terminar o ano de 2023. Eu quero também saudar aqui o Rogério Silva, que está na sonoplastia deste programa também, como todas as tardes. E eu estarei aqui compartilhando essa apresentação juntamente com o Alex Ferreira, Tereza Pinheiro, que está de férias, está de recesso e retorna no final do mês. Bem, dia de São Justino hoje. Hoje é também o Dia Internacional do Leite e o Dia Nacional da Imprensa, que aí a gente sabe que a imprensa representa hoje o TV, a rádio, os jornais, as revistas, né? Os amigos dos portais também, são todos exemplos da representação da imprensa nesse país que é tão importante pro dia a dia, né? A gente trabalhar com a informação, nós que somos jornalistas, estamos praticamente 24 horas convivendo com as informações. Agora, a informação correta, a informação verdadeira é o que nós procuramos passar através do nosso trabalho aqui de todos nós do grupo Difusora de Rádio. Bem, vamos para a previsão do tempo? Estamos naquele nosso verão que pra gente aqui no estado do Amazonas, né? A gente que mora aqui em Manaus, é o famoso mormaço, é o famoso abafado. Aqui a gente não tem a primavera, não tem outono, o negócio aqui é chuva, calor, abafado, mormaço. É assim que a gente tem as nossas quatro estações, entre aspas. Os termômetros em Manaus marcam neste momento 31 graus agora. Olha, 31 graus pra gente que mora aqui tá uma beleza, não tá calor não, né? Mas quem vem, quem está de fora, pode ser o seu caso, realmente 30 graus agora, né? Então tá mais gostoso ainda, não tá tão quente assim não. A sensação térmica, aí sim, ela aumenta, né? 35 graus. E os ventos percorrem a nossa linda cidade de Manaus a uma velocidade média de 11 quilômetros por hora. E para as próximas horas, aí a previsão, e não é precisão, é a previsão de pancadas de chuva, de trovoadas. Eu espero que chova, né? Porque ontem, em algumas partes da cidade, dava aquele relâmpago, eu dizia, pô, rapaz, vem chuva, mas só que não, né? Não veio chuva. Temperatura pela parte da noite pode chegar a 24 graus e pode chover aproximadamente 10 milímetros. Olha, isso é muito pouco pra gente, pra dar uma sensação de frescor. 10 milímetros de chuva pra gente aqui não é nada, com a possibilidade de 90%. Vamos agora à previsão para os estados da Região Norte.
Meteorologia. Norte. Belém, no Pará, fica com tempo nublado com chuvisco pela manhã, passando a encoberto com chuvisco à tarde. Temperatura é de mínima de 24, máxima de 34 graus. A umidade do ar vai de 55 a 95%. Bernardo Saião, no Tocantins, festeja aniversário com tempo encoberto. Temperatura oscila entre 24 e 35 graus e a umidade do ar gira em torno de 30 a 90%. Com informações do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, Gilson Santa Fé.
17 horas e 7 minutos, previsão da região norte, mas a difusora trabalha com a informação completa. Saiba agora como é que está a situação em outras cidades brasileiras.
Centro-Oeste. Brasília, capital federal, tem nesta quinta-feira muitas nuvens pela manhã e muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada à tarde. Os termômetros registram mínima de 15, máxima de 26 graus, umidade do ar fica entre 45 a 95%. Senador Canedo, em Goiás, festeja aniversário com tempo encoberto. A temperatura varia entre 19 e 31 graus, a umidade do ar registra de 30 a 80%. Nordeste. São Luís, no Maranhão, apresenta tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar vai de 55 a 95%. Coração de Maria, na Bahia, comemora aniversário com tempo nublado. A temperatura oscila de 20 a 30 graus e a umidade do ar marca de 40 a 90%. Sudeste. Belo Horizonte, em Minas Gerais, apresenta tempo encoberto, a temperatura mínima é de 15 e a máxima de 25 graus. A umidade do ar é de 45 a 90%. Itatiaia, no Rio de Janeiro, comemora aniversário com sol entre muitas nuvens no período da manhã e claro com sol à tarde. A temperatura varia entre 9 a 26 graus e a umidade relativa do ar vai de 40 a 90%. Sul. Curitiba, no Paraná, tem nesta quinta-feira tempo claro com sol. A temperatura mínima é de 14, a máxima de 19 graus. A umidade do ar é de 50 a 100%. O município de Igrejinha, no Rio Grande do Sul, festeja aniversário com tempo claro com sol. A temperatura fica entre 15 e 24 graus. A umidade relativa do ar vai de 40 a 75%. Com informações do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, Gilson Santa Fé.
17:09, obrigado, Gilson Santa Fé, com as informações. Agora 17:09, Alex Ferreira, boa tarde.
Boa tarde, Geraldo, boa tarde, Rogerinho. Você que acompanha a nossa programação ao vivo nas redes sociais, também no nosso site, no aplicativo Difusora 24H, muito obrigado. No nosso Facebook, live rolando através dos comentários. Você já pode participar também e numa live especial para você no Instagram também da Difusora rolando, participa, entra aí e já pode compartilhar também com os seus amigos. O WhatsApp é o 995040969, repito o número para você, 995040969. A gente já começa então, Geraldo, esta edição aqui com o nosso Giro de Manchetes.
Giro de Manchetes.
O Ministério Público Federal, MPF, pede explicações à Secretaria Municipal de Educação de Manaus, a CEMED, sobre a falta de concursos públicos adequados para a contratação de professores indígenas. E ainda você vai acompanhar também nesta edição do Giro de Notícias sobre, aqui no Amazonas, 474.403 contribuintes que cumpriram a obrigação com o fisco federal, o que representa 103,54% das declarações esperadas, que eram entre 446.500 e 458.000.
O Plano Estadual de Eliminação da Malária no Amazonas tem 4 etapas com estratégias de erradicar a doença, até 2035, conforme o Plano Nacional de Eliminação da Malária, Elimina a Malária Brasil, do Ministério da Saúde.
A Fundação de Vigilância em Saúde divulga há pouco o informe epidemiológico sobre a dengue.
O Amazonas registra um saldo de 1.964 vagas de emprego formais no mês de abril deste ano.
proibir ações de telemarketing via ligação telefônica realizada por robôs ou qualquer programa de software que execute tarefas automatizadas, repetitivas ou disparo massivo de chamadas e mensagens de texto em volume superior à capacidade humana de descagem, é o objetivo de um projeto de lei que tramita no Legislativo Estadual.
O Cine Clube de Arte vai realizar um programa duplo que reúne dois documentários brasileiros, um de Cláudio Marques e o outro de Marília Hugs, que serão exibidos, respectivamente, nos dias 3 e 10 de junho de 2023, às 18h30, no Cine Teatro Guarani, localizado na Avenida 7 de Setembro.
Outro destaque do Giro de Notícias de hoje: projeto Biblioteca Volante Mania de Ler vai voltar a levar atividades literárias para o público no Largo de São Sebastião neste mês de junho.
O governo do Amazonas prorrogou o prazo de inscrição do Bolsa Esporte Estadual até o dia 15 de junho.
Em celebração à Semana do Meio Ambiente, o governo do Amazonas e a Ordem dos Advogados do Brasil no Estado, OAB-AM, vão realizar o workshop Panorama Atual do Meio Ambiente na segunda-feira que vem, dia 5 de junho.
A SEMASC, a Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania, retoma hoje a campanha de combate à exploração do trabalho infantil nas ruas de Manaus.
O espetáculo teatral Dois Irmãos confirma a segunda temporada em Manaus e as novas apresentações vão ser realizadas em agosto no Teatro da Instalação, no centro da capital.
A prefeitura faz um alerta para que a população busque a vacina contra a febre amarela.
O Cine Manaus divulgou há pouco: são 222 vagas de emprego para amanhã, sexta-feira.
No Centro Educacional de Tempo Integral Gilberto Mestrinho, o projeto Criação de Jogos Educacionais como Ferramenta no Ensino Bilíngue de Inglês, desenvolvido por meio de jogos educacionais, foi realizado com estudantes da segunda série do ensino médio da unidade de ensino.
Em uma ação direcionada para garantir a segurança e a mobilidade urbana, Instituto Municipal de Mobilidade, MMU, intensifica fiscalizações no combate ao estacionamento irregular em Manaus.
Uma dupla é presa pela Polícia Civil por suspeita de envolvimento no desvio de mais de R$ 379 mil de uma instituição financeira situada na Avenida João Valério, zona centro-sul de Manaus.
São 5h14, 5h14, esses são os destaques do Giro de Notícias, assuntos que serão destrinchados nesta edição. Geraldo, a gente vai fazer agora o nosso primeiro giro do trânsito.
Usar o celular enquanto dirige aumenta o risco de acidentes. Maio, conscientização no trânsito. Rondobras, sempre ao seu lado. Informação do trânsito.
Muito bem, para você que está no volante, muito obrigado, taxista, motorista de aplicativos, para você que está no seu carrinho particular também, para você que está no ônibus, está no coletivo, muito obrigado por sintonizar aqui a Difusora do Amazonas 75 no ar esse ano de 2023, tá bom? A gente tem informações, inclusive um tempo bem bonito na capital, Geraldo, como a gente pode acompanhar nas imagens, o Centro de Cooperação da cidade. É bastante ensolarado ainda, bastante ensolarado ainda. Você que acompanha na nossa live também já pode perceber aí na vista panorâmica do estúdio o Rio Negro banhando aí a capital e também com o tempo bem aberto. Avenida Pedro Teixeira, você condutor que trafega ali nas proximidades da Delegacia Geral. Trafega, que eu digo assim no sentido, porque tá tudo parado ali, tá bom? Trânsito complicadíssimo desde a Constantino Neri, tem aquela passarela bem ao lado ali do Centro Vasco Vasques, Centro de Convenções, pois é, trânsito bastante complicado, congestionado mesmo desde a passarela, ali ao lado do Vasco Vasques, até a Vila Olímpica, no Dom Pedro, tá bom? A gente percebe a movimentação lenta dos veículos que vão em direção a Constantino Neri, por consequência podem seguir também ali para Djalma Batista. Tem trânsito intenso na região da Constantino Neri, também nessas proximidades ali da Arena da Amazônia, para quem vem do centro da capital, já encontra também dificuldades com lentidão neste exato momento na Constantino Neri. Sentido oposto, para quem vai à região central, ali nas proximidades do Clube Sírio-Libanês, Parque dos Bilhares, mais adiante também nas proximidades do Millennium, a gente tem informações atualizadas de trânsito correndo da forma normal, também com velocidade boa para você, amigo condutor, que sai da Telmário Pinto, ali nas proximidades do Clube Sírio-Libanês. Mande sua mensagem, participe, tem áudio, Pode mandar também, participar aqui da nossa programação, 30, 40 segundos, diga o seu nome, o local por onde passa, o bairro de onde você fala e o número é o seguinte, é o 99504-0969. O Giro de Notícias faz agora o primeiro intervalo, já já tem mais informações para você.
Você está ouvindo pela Rádio Difusora, Giro de Notícias.
São 17h24, vamos começar agora aqui no Giro de Notícias, o nosso giro local.
Local.
O Ministério Público Federal pede explicação à SEMED, a Secretaria Municipal de Educação de Manaus, sobre a falta de concursos públicos adequado para a contratação de professores indígenas. O certame está previsto em lei municipal, mas ainda não foi realizado. De acordo com o documento enviado pelo Ministério Público Federal, o Conselho Municipal de Educação deverá apresentar relatório das inspeções realizadas nos espaços de estudos e conhecimentos tradicionais indígenas de Manaus e entorno entre julho e agosto de 2022. Além disso, deverá oferecer uma vaga no Conselho para representante indígena. No documento, o Ministério pede que a Secretaria se manifeste no prazo de 10 dias.
São 5h25, 5h25, a gente vai acompanhar agora uma reportagem sobre, mesmo com alta nas vendas neste início de ano, as perspectivas para o mercado de imóveis aqui no Amazonas para os próximos meses não são das melhores. Quem tem os detalhes para você é a repórter Rebeca Beatriz.
Muita gente sonha em comprar a casa própria e na hora de dar esse passo na realização, toda ajuda é bem-vinda. Pesquisar a melhor forma de adquirir um imóvel é essencial antes da decisão. O consultor de negócios imobiliários, Erison Rodrigues, explica.
Falando assim em construtora que trabalha com imóveis na planta, com lançamento, tem a facilidade de comprar um imóvel mais em conta, né? Um imóvel mais barato. Quando você compra um imóvel na planta, você está comprando um imóvel que ele ainda não está construído. Então ele não pegou as valorizações do mercado. Ele chega a ser até aí uns 40% mais barato. Você consegue parcelar aí até a data de entrega ou até pós-entrega também, até 60 vezes. Isso possibilita você ter guardar dinheiro, você não precisa se descapitalizar por completo. Você consegue dar uma entrada aí, às vezes até mesmo de R$500, de R$1.200 e parcela o restante.
O Amazonas começou o ano com um bom desempenho nas vendas de imóveis novos, apesar das altas taxas de juros. De acordo com a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas, a ADEME. No entanto, membros do setor imobiliário alertam que esse cenário pode ser afetado nos próximos meses, como destaca o presidente da associação, Henrique Medina.
Muitas dificuldades, as condições de crédito elas estão altas, a Selic ela se encontra num patamar muito alto. O projeto de lei do Minha Casa Minha Vida ainda está sendo votado. Então, o que tem é o seguinte, os números do ano passado foram praticamente repetidos esse ano. De certa forma, temos que comemorar. No Brasil, tanto em lançamento como em vendas, tiveram uma redução considerável e em Manaus e no Amazonas nós conseguimos manter, mas num custo muito alto. Os incorporadores, para conseguir chegar nesses números, estão ampliando as condições de pagamento dos clientes, está ficando com risco. A associação está buscando parcerias com o governo do estado, com a Prefeitura Municipal de Manaus.
A soma das vendas nos três primeiros meses de 2023 no estado representa 368 milhões de reais. No ano passado, foram lançados 26 empreendimentos, somando um total de 8 mil unidades, ou seja, 75% a mais em relação ao mesmo período de 2021, quando este número foi de 4.500 unidades. A maior parte das vendas realizadas acontece no padrão econômico e os bairros com mais unidades vendidas no primeiro trimestre são Ponta Negra e Parque Mosaico.
São 17h28, no Amazonas, 474.403 contribuintes cumpriram a obrigação com o Fisco Federal, o que representa 103,54% das declarações esperadas, que eram entre 446.000 a R$ 458.198. Já na segunda região fiscal, composta pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima, R$ 1.950.164 contribuintes entregaram a declaração. Conforme a Receita, o número de declarações superou a estimativa inicial de 39 milhões e meio em todo o país, muito provavelmente devido à facilidade proporcionada pelos avanços tecnológicos da pré-preenchida. Uma facilidade implementada pela Receita Federal que agiliza o processo de preenchimento da declaração. No ano passado, no fim do prazo, foram registradas 2.370.762 declarações retificadoras.
Muito bem, 5h29, vamos ao nosso segundo giro do trânsito.
Usar o celular enquanto dirige aumenta o risco de acidentes. Maio, conscientização no trânsito. Rondobras, sempre ao seu lado. Informação do trânsito.
Muito bem, para você que acompanha aqui o Giro de Notícias nesta quinta-feira, começando o novo mês, 1º de junho. 1º de junho? É verdade, rapaz, lembrei de uma data importantíssima agora, Geraldo. Agora, nesse
primeiro
momento.
1º de junho?
1º de junho. Rapaz, é aniversário do meu irmão caçula, o Alexandre.
Parabéns.
Alexandre Ferreira. Meu irmãozinho, caçulinha, te amo, viu? Parabéns, muita saúde, muita paz, muita felicidade. Que Deus o abençoe, que Deus o guarde sempre, o mantenha esse cara cabeça, apesar da pouca idade, né? Um orgulho para a família, para o papai, para a mamãe. Deus te abençoe sempre, viu, meu irmão? Te amo muito. Parabéns, Alexandre Ferreira.
Parabéns, saúde.
São 5h30, vamos aproveitar aqui a oportunidade de atualizar você que está na grande circular neste exato momento. Tem trânsito intenso rolando ali na região da Escola de Samba Grande Família, no sentido bairro centro, no sentido centro bairro também, tem trânsito bastante concorrido nesta área. Para você que está nas proximidades da Passarela, no São José 2, aquela via ali nas proximidades da Rua Penetração, perto da Feira do São José 2, tem complicação registrada neste momento, mas é o seguinte, não tem acidente na área não, tá? É apenas o grande fluxo de veículos, uma retenção semafórica, que acontece esse horário sempre por ali, mas próximo ao parque de diversões no Tancredo Neves, um outro registro de complicação também, viu? Para você que vai em direção à rotatória do produtor, ali no Jorge Teixeira, a gente tem também informações de trânsito bastante concorrido na área. Muito importante você, amigo condutor, interagir com a gente também, se flagrar de repente alguma coisa que deixe o trânsito mais complicado por aí. O WhatsApp é o 995040969. Operação Rotatória do São José, ali na Divisão Leste, nas proximidades da Maternidade Ana Braga, na rotatória, trânsito bastante concorrido também neste momento para quem vem da região ali do Zumbi, pela Cosme Ferreira. Vamos agora a um breve intervalo, já já tem muito mais informações para você aqui no Giro de Notícias.
Difusora FM 96.9, o amor do Amazonas.
Difusora FM 96.9.
Credibilidade na informação. Giro de notícias.
5h37, 5h37, para você que acompanha nossa programação ao vivo no aplicativo Difusora 24H, no site difusora24h.com, também nas nossas lives que rolam neste momento no Facebook, no Instagram, tem live rolando para você aí nos canais oficiais aqui da Difusora do Amazonas. Muito obrigado. Fala em live, tá? Aproveitar aqui e mandar um abraço especial para quem interage conosco no Facebook. Muita gente já participando: Coraci Oliveira, Silvia Maria, Eila Souza, a Eliana Aparício, Alessandro Silva, Nonato Amorim, Adora Marinho também já chega por aqui com boa tarde, Isaac Pereira, Maia Santos, Darcy Noriega. Muito obrigado a vocês que interagem conosco nesta tarde de quinta-feira, hoje começando o novo mês, dia 1º de junho de 2023, e claro, a gente dá seguimento aqui ao nosso informativo, o Giro de Notícias, aguardando a sua participação. O Plano Estadual de Eliminação da Malária no Amazonas tem 4 etapas com estratégias para erradicar a doença até o ano de 2035, conforme o Plano Nacional de Eliminação da Malária, Elimina Malária Brasil. É um documento do Ministério da Saúde. O Estado é o primeiro do país a fazer a entrega para o governo federal e foi lançado ontem pelo governador Wilson Lima na sede da Fundação de Vigilância em Saúde. Entre as estratégias que constam neste plano estadual para o controle da malária estão os seguintes tópicos: reforço nas ações de prevenção e eliminação, ampliação do diagnóstico e tratamento, capacitações técnicas aos municípios, fortalecimento da vigilância dos casos, integração da atenção básica nas ações e ainda aquisição e doação de equipamentos e insumos aos municípios do Amazonas.
São 17 horas e 39 minutos.
O Igor Pereira nessa reportagem.
Com licença, Geraldo.
Pois não.
Você poderia novamente reiniciar aí o tópico que a gente vai seguir aqui no giro? Estava com um probleminha no áudio. Pode seguir novamente.
Agora já ok? Já?
Já, tá tudo certinho.
Então tá bom. 17 horas e 39 minutos, agora 17h40. O Igor Pereira traz uma reportagem muito, mas muito interessante e pertinente. Cerca de 34% das cidades do Brasil mantém lixões a céu aberto. Vamos ouvir.
Cerca de 34% das cidades do Brasil ainda mantém lixões a céu aberto ou aterros controlados. O diagnóstico é de uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional dos Municípios. A Política Nacional de Resíduos Sólidos determinava o fim dos lixões até 2014, mas o prazo não foi cumprido. A nova data encerra em 2024. Até lá, mais de 2.500 prefeituras precisam dar um novo destino para o lixo. A gerente técnica regional da Rede de Governos Locais pela Sustentabilidade, Leta Vieira, explica os danos causados pelos lixões.
Que o solo, ele fica de uma forma quase que perene e contaminado. O tipo de uso que pode ser dado a ele é muito difícil. A outra coisa é a contaminação da água, porque o chorume do lixão, ele vai para o lençol freático e isso contamina o lençol freático de uma forma que pode não só gerar doenças na população que mora em volta desse lixão, mas também em outras áreas um pouco mais distantes e que acessam a água por poço, por exemplo, e que vão ter contaminações sérias, por exemplo, de doenças intestinais.
Outro problema enfrentado nas cidades é o descarte irregular de lixo. A gerente da rede dá o exemplo do óleo de cozinha, que é descartado nos esgotos e pode causar alagamentos. Além disso, há também a coleta irregular de lixo, como explica a especialista.
A gente tem a questão da coleta. Em determinadas áreas da cidade, que são as áreas geralmente mais ricas da cidade, a gente tem uma coleta diária de lixo. E, ao mesmo tempo, a gente tem, em áreas mais pobres, onde a vulnerabilidade social é muito mais forte, uma coleta que pode não ser regular, ou seja, você não tem constância nos dias que ela vai acontecer. Ou, às vezes, também, é muito comum acontecer apenas uma vez por semana. E isso gera um acúmulo de resíduo dentro das casas que acabam se desfazendo do lixo de maneira irregular.
Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, um dos desafios para enfrentar o problema é a falta de recursos para a construção de espaços corretos para a destinação dos resíduos. Ainda segundo a entidade, o governo federal deveria repassar 80 bilhões de reais para a construção de aterros sanitários. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira.
5 horas e 42 minutos na capital amazonense, 5 horas e 42 minutos, a Fundação de Vigilância em Saúde divulga o informe epidemiológico da dengue. Aqui no Amazonas, no período de janeiro até ontem, quando esses dados foram coletados, foram diagnosticados 9.513 casos de dengue e registradas 5 mortes pela doença. Na classificação dos municípios amazonenses com as maiores taxas de incidência, estão Tonantins, Jutaí, Ipixuna, Tefé e Humaitá. O informe também torna disponível o recorte da situação da dengue na região do Alto Solimões. O monitoramento ali naquela região é feito pelo Laboratório de Fronteiras, o LAFRON, que fica no município de Tabatinga. O monitoramento da dengue é realizado naquela região principalmente devido à tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Colômbia. Na região, no período de janeiro até ontem também, foram notificados 3.046 casos de dengue e neste mesmo período, na mesma janela, tivemos 3 óbitos registrados pela dengue na região de fronteira.
17 horas e 43 minutos, o Amazonas registra um saldo de 1.964 vagas de emprego formais no mês de abril neste ano. Esses dados é do novo CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que foram divulgados pelo MTE hoje, quinta-feira, pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Com o terceiro mês seguido de crescimento na geração de empregos com carteira assinada, o estoque de postos formais no estado chegou a 478.862 vagas. O setor de serviços foi o principal impulsionador na abertura de empregos, tendo sido responsável por 1.948 novos postos de trabalho no nosso estado.
São 5 horas e 44 minutos, 5:44. Vamos a mais uma parcial do trânsito.
Usar o celular enquanto dirige aumenta o risco de acidentes. Maio, conscientização no trânsito. Rondobras, sempre ao seu lado.
Informação do trânsito.
Para você participar conosco, 995040969, ouvinte, Fátima Barata, final de telefone 0050, informa o seguinte: caminhão em pane mecânica no Boulevard, em cima da passagem de nível, no sentido cemitério São João Batista, trânsito ficando lento naquela região. Muito obrigado, viu, Fátima Barata, pela sua participação. Reginaldo ligado aqui também no trânsito, muito obrigado pela sua interação, viu, Reginaldo. André Araújo, no sentido centro, fluindo bem, muito obrigado. Aqui a informação é do Paulo, final de telefone 7539. Ô Paulinho, valeu, muito obrigado por interagir conosco. Você também pode mandar sua mensagem em 995040969. Vamos passear um pouquinho ali pela André Araújo ainda, pois para você que vai chegando nas proximidades do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, tem informação de trânsito lento nesta localidade. Desde a rotatória ali do Coroado, tá? Próxima à biblioteca do INPA, até o Clube dos Oficiais da PM e Corpo de Bombeiros. Para você ter uma ideia, aproximadamente uns 400, 500 metros de congestionamento nesta região. Lentidão registrada também na Avenida Bentivi, naquela localidade. Para você que vai em direção a André Araújo, vai encontrar também lentidão na Avenida Bentivi. Rodrigo Otávio, tem informação de congestionamento também na Rodrigo Otávio, nas proximidades da rotatória do Coroado. Vai em direção ali a Efigênio Salles, tem informação também de lentidão. Não há acidente na área, apenas o grande fluxo de veículos mesmo neste momento. Para quem vai acessar ali a Rua Rio Preto, bem ao lado de um supermercado atacadista, em direção à Avenida Governador José Lindoso, que é a Avenida das Torres. Muito congestionamento, congestionamento mesmo ali, que deixa reflexos na Avenida Rodrigo Otávio para quem vem da região da UFAM. 995040969, só para reforçar para você, esse é o número da participação. Agora a gente faz um breve intervalo, já já tá de volta.
A comunicação transparente e verdadeira está no ar. Giro de notícias.
17 horas e 53 minutos, nós estamos de volta ao vivo aqui na Difusora. O programa Giro de Notícias, que conta com a sua participação mais do que especial pelo 995040969, é o WhatsApp do Giro de Notícias. Ó, proibir ações de telemarketing via ligação telefônica realizada por robôs ou qualquer programa de software que execute tarefas automatizadas, repetitivas ou disparo massivo de chamadas e mensagens de texto em volume superior à capacidade humana de discagem. É o objetivo do projeto de lei número 522/2023, proposto pelo presidente Roberto Cidade, do União Brasil. Essa matéria constou na pauta de tramitação na última quarta-feira na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. O avanço tecnológico e também a facilidade de acesso aos meios de comunicação permitem benefícios para a sociedade de maneira geral. A prática tem dado origem a práticas indesejadas e também invasivas, como o disparo massivo de chamadas e mensagens de texto em ações de telemarketing para a venda de produtos ou ainda a adesão a serviços. As empresas prestadoras de serviços de telefonia, de internet, televisão a cabo, bancos, instituições financeiras e também a assistência técnica serão alcançadas no caso da aprovação dessa matéria.
São 5 horas e 55 minutos, vamos a mais uma parcial do trânsito.
Usar o celular enquanto dirige aumenta o risco de acidentes. Maio, conscientização no trânsito. Rondobras, sempre ao seu lado.
Informação do trânsito.
Avenida Brasil com Avenida Compensa, zona oeste da capital amazonense, sem alteração neste exato momento, pelo menos é o que informa a divisão oeste do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. Tem ouvinte que trafega pela área, mas saindo da região do Boulevard, em direção à Ponta Negra pela Avenida Brasil, informa o contrário, tem trecho com bastante retenção ao longo da Avenida Brasil na zona oeste, mas pelo menos ali com a Compensa, segundo o IMMU, a situação é tranquila. Avenida Max Teixeira com a Rua São Judas Tadeu, trânsito carregado na área, atenção, condutor, flui sem alteração, a divisão norte do IMMU informa justamente essa grande concorrência no trânsito na área da zona norte da capital, na Max Teixeira. Tem operação rotatória do São José rolando ainda, o ouvinte condutor, assim que puder, como puder, 995040969, pode interagir e mandar sua mensagem para cá também, no Giro de Notícias, mandando, colaborando com os outros condutores.
17:56, antes da Ave Maria, o Breno Zonta traz uma matéria que fala a respeito da crise climática que exige a adaptação do sistema elétrico brasileiro. Vamos ouvir.
O Brasil ainda não tem uma política concreta para enfrentar os impactos das mudanças climáticas sobre o seu sistema elétrico. Foi o que mostrou uma recente pesquisa lançada pela Coalizão Energia Limpa. O levantamento apontou as vulnerabilidades do sistema elétrico brasileiro diante da crise climática global e elaborou algumas propostas de adaptação para evitar novos casos de racionamento e minimizar impactos negativos sociais, econômicos e ambientais. Uma das principais preocupações destacadas foi com a dependência da hidroeletricidade, que embora tenha caído nos últimos anos, ainda representa quase 60% da matriz nacional, como destaca Ricardo Baitello, que faz parte da coalizão.
Quando a gente fala de uma dependência de hidroeletricidade, isso significa que a gente precisa garantir que o regime hídrico, ou seja, as chuvas, vão se manter de maneira regular. Ou então a gente precisa estar muito preparado para anos fora desse padrão, onde vai chover menos e os reservatórios não vão encher da maneira que eles precisam encher para a hidroeletricidade participar com todo esse percentual previsto.
Ricardo afirma que, ao desconsiderar alterações no clima, o planejamento elétrico brasileiro conta com um volume de chuvas representado pelo histórico de precipitação, que pode não ocorrer mais. E essa variação pode exigir medidas emergenciais que encarecem e poluem a matriz energética, como foi verificado, segundo ele, na crise hídrica de 2021, considerada a pior do país nos últimos 90 anos. Por isso, o estudo formula um plano de resiliência para tornar a matriz energética nacional mais robusta a essas variações do clima.
A ideia da resiliência é que ela tenha uma sustentabilidade social, ambiental e econômica. E na parte econômica, essas usinas a gás, elas não atendem a que o Brasil precisa, vide o aumento tarifário, né, que foi circunstancial em 2021, mas que teve um impacto sobre o poder de compra da população e sobre outros serviços, né? A tarifa de eletricidade pressionando a inflação e assim por diante.
Entre as principais indicações do estudo está não instalar novas hidrelétricas a fio d'água, nem contratar mais energia a gás, novas termoelétricas fósseis apenas em situação emergencial e temporária, e diversificar a matriz, com o fomento de energias sustentáveis e econômicas, como a eólica e a solar. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta.
Na capital amazonense, agora 5 horas e 59 minutos.
Há 75 anos, é tradição na Difusora. É hora da Ave Maria.
Difusora FM.
Thank you. A comunicação transparente e verdadeira está no ar. Está no ar. Giro de notícias.
São 18 horas e 5 minutos. Boa noite para você ligado na difusora, ligado aqui no Giro de Notícias, o seu noticioso de todas as tardes, das 17 até 19 horas. E você ouvinte, o nosso muito obrigado pela sua audiência. Saindo agora da sonoplastia, o Rogério Silva, assumindo o nosso querido Hamilton Cabral. É você. Boa noite, Alex Ferreira.
Boa noite, Geraldo. Boa noite, Hamilton. Para você que tá aí do outro lado, muito obrigado pela audiência de sempre, pela companhia aqui nos 96.9, Difusora do Amazonas, 75 anos no ar, levando para você muita informação e, claro, muita credibilidade na comunicação, Geraldo.
Muito bem, 18 horas e 6 minutos, nós prosseguimos com o giro de notícias e, é claro, sua participação, viu? 995040969. O Cine Clube de Arte vai realizar um programa duplo que reúne dois documentários brasileiros: O Reflexo do Lago, de Fernando Sektowicz, e Sobradinho, da Cláudia Marques e Marília Hughes, que serão exibidos nos dias 3 e 10 de junho de 2023, às 18h30, no Cine Teatro Guarani, que fica aqui no centro, na 7 de setembro. O filme Reflexos do Lago registra o cotidiano das pessoas que moram perto de uma das maiores usinas elétricas do mundo aqui na Amazônia. À sombra desse projeto ambientalmente destrutivo, vivem com recursos escassos, sem eletricidade ou infraestrutura, sendo um retrato das contradições sociais e também do descaso ambiental que o país enfrenta. O documentário de 2020 possui 72 minutos de duração. A classificação é livre e será exibido no dia 3. Já em Sobradinho, que se passa nos anos 70, uma barragem e uma usina hidrelétrica foram construídas na cidade que dá o nome ao filme. O governo da época, comandado pelo regime militar, achou que aquele seria o local ideal para aquelas construções, porque não haveria grande incidência dos moradores. Assim, 73 mil pessoas foram deslocadas, sendo assim uma das maiores migrações forçadas da história do Brasil. O documentário dura 70 minutos, é livre para todos os públicos e será exibido no dia 10 de junho.
São 6 horas e 8 minutos. O projeto Biblioteca Itinerante Mania de Ler voltará a levar atividades literárias para o público no Largo de São Sebastião no mês de junho. A programação acontece aos domingos, de 5 da tarde às 8 horas da noite, na Lira, do Teatro Amazonas. Entre as atividades estão contação de histórias, brincadeiras lúdicas e leitura mediada para o público infantil. A Biblioteca Volante Aníbal Bessa estará no Largo no dia 4 de junho, com a presença da escritora Adriana Barbosa, e no dia 18 de junho, com brincadeiras lúdicas. Nos dias 11 e 25 é a vez da Biblioteca Tiago de Melo. O objetivo da ação é incentivar o hábito da leitura nas crianças e seus acompanhantes.
18 e 9, o governo do Amazonas prorrogou o prazo de inscrição do Bolsa Esporte Estadual até o dia 15 de junho. São destinados 107 patrocínios desportivos aos atletas e para-atletas da categoria de base de R$ 400 mensais. Já para atletas e para-atletas de alto rendimento que disputam competições nacionais e internacionais, serão 65 patrocínios de R$ 1.000 mensais também. E aos atletas e para-atletas da categoria olímpica, paralímpica, serão 10 patrocínios no valor de R$ 3.000 também mensais. Aos candidatos residentes no interior do estado do Amazonas, a inscrição poderá ser feita pelo e-mail bee.2023@cedel.am.gov.br.
6 horas e 10 minutos. Entidades indígenas repudiam a aprovação do marco temporal. As informações com Felipe Medeiros.
A Casa do Povo, a Câmara Federal, não ouviu as vozes que ecoavam das ruas de diversos estados do Brasil e da capital federal. Em um dia de intensas mobilizações contra a aprovação do marco temporal, projeto de lei 490, os deputados aprovaram o texto que ameaça as comunidades indígenas de todo o país. O Conselho Indígena de Roraima, o CI, repudiou a aprovação do marco temporal. A instituição representa 35 terras indígenas com uma extensão de mais de 10 milhões de hectares, onde vive uma população de 58 mil indígenas em 465 comunidades. Para o coordenador do CI, Edinho Batista Macuxi, a aprovação do PL 490 demonstra preconceito contra os povos indígenas e vai fragilizar ainda mais o meio ambiente brasileiro.
É um grande retrocesso, para os povos indígenas, porque arranca o nosso coração, arranca a nossa alma, arranca o nosso espírito. Porque quando se aprova um projeto de lei que determina o tempo que os povos indígenas têm direito, é rasgar também a nossa própria Constituição. A nossa história não começa em 88. A nossa história não pode ser apagada. Mas o pior de tudo, que se aprovou uma PEC, uma PL, que de fato ela é inconstitucional, ela é um ato criminoso do Congresso Nacional contra os povos indígenas, e contra o povo brasileiro. Por quê? Porque quando se aprova uma lei que fragiliza a exploração ambiental, a destruição ambiental, ela não está só acabando com a vida dos povos indígenas, ela está acabando com a vida da população brasileira e muito mais, do mundo inteiro. Por quê? Porque no Brasil, na Amazônia brasileira, onde está a concentração da maior floresta, é que se ainda tem a água potável e é o pulmão do mundo.
O PL 490 flexibiliza para não indígenas o uso das terras ocupadas por povos originários e impede a ampliação de terras demarcadas. O também chamado marco temporal estabelece que os indígenas só têm direito às terras que já eram ocupadas por eles no dia da promulgação da Constituição Federal, em 5 de outubro de 1988. A aprovação do marco temporal também foi criticada por Dário Copenaua, que é filho do xamã do povo Yanomami, Davi Copenaua, e também vice-presidente da Rutucara Associação Yanomami.
BR 490 vai acabar todos os nossos direitos que foram garantidos, que foram conquistados. Então é uma situação muito preocupante e nós temos muito revoltados, somos muito tristes por causa disso. Vai acabar os direitos dos povos indígenas do Brasil e também os territórios foram no processo de demarcação, de foram andamento de processo para demarcar as terras indígenas. Então, por isso, nós, povo Yanomami, somos contra PL 490 e somos contra o terceiro marco temporal. Ele é inconstitucional.
Ainda conforme o texto, caso seja sancionado, os indígenas podem ser expulsos de terras que ocupam se não for comprovado que estavam lá antes de 1988. Curiosamente, 5 dos 8 parlamentares de Roraima, estado com a maior população indígena do país, votaram a favor do marco temporal. Apenas os deputados Estélio Denner e Helena Lima foram contra. O PL ainda deve passar pelo Senado. Por lá, pode ocorrer uma nova derrota para os indígenas, já que os senadores de Roraima são apoiadores de garimpeiros ilegais, como já denunciado por associações e organizações indígenas. Agência Rádio Web de Boa Vista, Roraima, Felipe Medeiros.
18h14, antes do intervalo comercial, a indicação do advogado Cristiano Zanin para a vaga no Supremo Tribunal Federal foi publicada hoje, quinta-feira, numa edição extra do Diário Oficial da União. Essa indicação foi assinada pelo presidente Lula e Zanin foi advogado pessoal do presidente. Se o nome de Zanin for aprovado pelo Senado, ele vai ocupar agora a vaga deixada pelo ministro Ricardo Lewandowski, que se aposentou. Segundo palavras de Lula à imprensa, abre aspas, eu acho que todo mundo esperava que eu fosse indicar o Zanin, não só pelo papel que ele teve na minha defesa, mas simplesmente porque eu acho que o Zanin se transformará num grande ministro da Suprema Corte desse país. Fecha aspas. 18h15, é hora de informação do trânsito.
Usar o celular enquanto dirige aumenta o risco de acidentes. Maio, conscientização no trânsito. Rondobras, sempre ao seu lado. Informação do trânsito.
Avenida das Torres, para você que vai no sentido bairro Cidade Nova, para você que vai ali da região da Cosme Ferreira em direção aos bairros da zona norte da capital, tem informação aqui de trânsito bastante concorrido antes da Avenida Natan Xavier de Albuquerque, tá? Lentidão registrada no sentido zona leste, zona norte da capital. Informação que chega agora também para você que está na Avenida Timbiras, Avenida Professor Newton Lins, um pouquinho abaixo aqui, trânsito bastante intenso para quem vai em direção à Avenida das Torres, e na Timbiras também já há bastante movimentação de veículos neste exato momento. Retenção semafórica, amigo, nas proximidades do Parque Estadual Sumaúma, pela Avenida Noel Núteus. Para você que acessa a Bispo Pedro Massa neste momento, tem ali lentidão registrada também, conforme o monitoramento difusora Trânsito em Tempo Real. Aproveitar que estamos nessa região da Noel Núteus, tem trânsito intenso, bastante concorrido também, próximo à base norte do SAMU, ali na rotatória, perto do Hospital Universitário Francisca Mendes. Tá na área? 995040969, o número da sua participação. A gente faz agora um breve intervalo.
A comunicação transparente e verdadeira está no ar. Está no ar. Giro de notícias.
São 18h21. Em celebração ao meio ambiente, o governo do estado do Amazonas e a OAB Amazonas, a Ordem dos Advogados do Brasil, vai realizar o workshop Panorama Atual do Meio Ambiente na segunda-feira, dia 5. Esse evento é aberto ao público e vai ocorrer lá no auditório Deputado Belarmino Lins, na Assembleia Legislativa do Amazonas. O encontro reunirá diversos convidados, entre representantes de órgãos municipais, estaduais e federais, além de instituições de controle, ensino e também pesquisa. Eles irão abordar trabalhos em andamento e também as demandas atuais da gestão ambiental do Amazonas, com o objetivo de aproximar o público das agendas voltadas ao tema. O workshop contará com a emissão de certificado e horas complementares aos participantes, uma vez que considera-se importante a presença de estudantes e também universitários no debate.
A Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania, SEMASC, retoma hoje a campanha de combate à exploração do trabalho infantil nas ruas de Manaus. A abertura das atividades acontece na área externa da Arena Poliesportiva Amadeu Teixeira, na Avenida Constantino Neri. Na ocasião, houve a distribuição de materiais informativos, panfletos aos motoristas e pedestres. O objetivo é justamente conscientizar sobre o papel que todos têm na proteção dos direitos das crianças e adolescentes. Ao longo do mês, os Centros de Referência de Assistência Social, os CRAS, e os Centros de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, vão realizar ações de sensibilização nas unidades e nos principais semáforos da capital. A campanha municipal em alusão ao dia 12 de junho, data em que é celebrado o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, é realizado pela Prefeitura.
18h23, começamos agora o Giro Policial. Uma dupla é presa pela Polícia Civil por suspeita de envolvimento no desvio de mais de R$379 mil de uma instituição financeira que fica na João Valério, no bairro Nossa Senhora das Graças. Bárbara Amanda Soares da Silva e o Reginilson Gomes Brito foram presos após um representante da empresa denunciar esse golpe. Segundo a polícia, os suspeitos se passavam por funcionários do local e telefonaram alegando que seriam da central financeira que está localizada em Goiânia. Assim, eles prosseguiam com este golpe, mas a polícia chegou até Bárbara e Reginilson, que vão responder por estelionato. Ambos foram levados à audiência de custódia.
A Delegacia Especializada em Proteção à Criança e Adolescente, DEPCA, cumpriu nesta semana mandado de prisão preventiva de Ana Beatriz Barbosa Guimarães, de 20 anos, pelo homicídio de Lorena Ferreira Rodrigues, que tinha apenas 2 anos. Essa criança era sobrinha da Ana Beatriz Barbosa. De acordo com a delegada Joyce Coelho, titular da unidade policial, a vítima foi morta por Ana Beatriz e pelo companheiro dela, o John Lennon Maia, de 31 anos, entre os dias 22 e 23 de março do ano passado. A delegacia relembra que John Lennon chegou a se apresentar à polícia acusando a companheira de maus tratos à criança. Ele negou que teria participação no crime. mas imagens de monitoramento constataram que ele, John Lennon, saiu do trabalho em uma motocicleta carregando uma mochila junto com Ana Beatriz. Eles foram em direção ao porto da Ceasa com o corpo da criança na mochila. Lennon fugiu desde que prestou depoimento, mas foi capturado na tarde de ontem. Após denúncias anônimas, ele foi localizado trabalhando como lavador de carros na rua Atagamita, no bairro Aleixo, na zona centro-sul da capital. Ana Beatriz foi presa no bairro Tancredo Neves. Ela vai responder por homicídio e vai ficar à disposição do Poder Judiciário.
18 horas e 25 minutos, a Receita Federal no aeroporto Eduardo Gomes, Internacional Eduardo Gomes, realizou hoje uma operação de combate ao contrabando e descaminho no terminal de cargas do aeroporto e apreendeu 4 quilos de cocaína que estavam escondidos num velocípede. Após procedimentos de análise de risco, a equipe da Receita identificou a droga via scanner e ao teste de olfato aos agentes cães policiais Odin e Deco. Com a confirmação da presença de drogas, a fiscalização encontrou mais de 1 quilo de cocaína e mais de 3 quilos de pasta base de cocaína. O destino da droga era Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. A alfândega do aeroporto de Manaus informa que as ações de fiscalização e controle aduaneiro realizadas têm por objetivo evitar a circulação no território nacional de produtos potencialmente nocivos à saúde e ao meio ambiente e inibe a prática de crimes que geram desemprego, sonegação de impostos e ainda a concorrência desleal à indústria e ao comércio local.
Agora sim, vamos às ruas da capital no nosso último giro do trânsito.
Usar o celular enquanto dirige aumenta o risco de acidentes. Maio, conscientização no trânsito. Rondobras, sempre ao seu lado.
O trânsito agora.
O nosso ouvinte, final de telefone 7539, o Paulo, informando que o trânsito na Avenida Teomário Pinto da Costa em direção ali a Constantino Neri com trânsito bastante tranquilo, mas ainda assim, aliás, está fluindo, mas ainda assim bastante veículos na pista neste exato momento pela Teomário Pinto. Acessando agora Jacira Reis, o condutor já encontra também lentidão registrada naquela área ali da rotatória das letras. Tem informações da região da Cidade Nova neste momento, tá? Trânsito bastante intenso ali na Max Teixeira, para quem vai em direção ao Terminal 3. Voltamos um pouquinho, Avenida Efigênio Salles com Humberto Calderaro, trânsito lento, lento mesmo para você, amigo condutor que vai em direção ao Coroado. No sentido oposto, para você que vai em direção ao Amazonas Shopping, acessando ali a Darcy Vargas, vai acessar também a Maripiranga, pois é, tem informação aqui chegando de fluxo bastante concorrido nesta área da capital amazonense. 995040969, 995040969, esse é o número do WhatsApp aqui da Difusora do Amazonas. Com produção do Giro de Notícias, você também pode manter contato. A gente faz agora um breve intervalo.
É mais notícia. É mais informação todas as tardes. Giro de Notícias.
Muito bem, agora são 6:32, 6:32. Agora no Giro de Notícias, vamos saber o que acontece no Brasil. Vamos ao nosso Giro Nacional. A Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância abriu hoje um inquérito para apurar se o técnico de bateria da cantora americana Lana Del Rey praticou o crime de xenofobia. Will Whitney disse nesta semana, após ter sido vítima de roubo no Rio de Janeiro, que foi, abre aspas, roubado por um pedaço de M numa moto. Ele ainda disse que o Brasil deveria se F e que os brasileiros não mereciam música ao vivo. É isso mesmo, vou dizer apenas a primeira letra, tá, do que ele escreveu na internet. Whitney e a equipe de Lana Del Rey estão aqui no Brasil, inclusive causando alvoroço aqui na região do Teatro Amazonas, com uns boatos de que ela estaria hospedada na capital amazonense no Hotel Ópera, um dos mais sofisticados, e já hospedou aí grandes estrelas da música mundial, Scorpions, Guns N' Roses, Kiss, enfim, vários outros artistas também de renome. Ele, né, o Whitney, ele usou a página no Instagram para mostrar a indignação contra o furto de um celular em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Em postagem feita no dia 28 de maio, ele escreveu que tinha acabado de ter o celular roubado das próprias mãos dele por uma pessoa numa moto, uma motocicleta. Ele escreveu ainda que mal pode esperar para voltar para casa. Ele aqui no Brasil mal pode esperar para voltar para casa dele. Ele usou ainda as hashtags FBrasil, lixo humano e buraco de M na postagem. Por causa da declaração, a delegada Rita Salim decidiu abrir aí um inquérito por xenofobia contra o americano. Enquanto isso, a Delegacia de Apoio ao Turista abriu um outro inquérito mais para apurar o caso do responsável pelo furto do celular de Will.
Pois é, complicado, hein? Complicado, Alex. E a Lana Del Rey, não é a primeira vez que ela vem ao Brasil, né? Ela veio duas vezes. Ela teve uma turnê em 2013 e passou por São Paulo, por Rio de Janeiro, Belo Horizonte. E em 2018 ela teve naquele projeto, o Lollapalooza.
Isso.
Né? Então, a única coisa que a Lana Del Rey pediu é que ela não tivesse contato com aranhas aqui no Brasil. Então deve ter sido a primeira vez que ocorreu isso, né? Desse problema e, tipo assim, não foi nem ela, né? Foi o indignado desse rapaz aí. Então ele resolveu falar uma coisa num momento muito delicado no Brasil.
Exatamente.
Né? E a gente não admite mais sofrer esse tipo de discriminação, realmente. São 18h35. O Senado aprovou nesta quinta-feira, em votação simbólica, ou seja, sem a contagem de votos, o projeto que prevê igualdade salarial entre homens e mulheres em caso de trabalho igual ou exercício da mesma função. Como já foi aprovado pela Câmara, o projeto seguirá para a sanção agora do presidente Lula. Nas eleições do ano passado, o então candidato Lula disse que, se eleito, iria representar ou apresentar, melhor dizendo, o projeto ao Congresso. O texto foi protocolado pelo governo em março. Levantamento da consultoria e dados com base na pesquisa nacional por amostra de domicílio do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostrou que as mulheres ganham cerca de 20% menos do que os homens no Brasil. Ou seja, ganham em média 80% dos salários em caso de mesmo perfil de escolaridade, idade e também categoria de ocupação. Após a votação simbólica, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, registrou o voto contrário do senador Eduardo Girão, do Partido Novo do Ceará. Em seguida, a senadora Elisiane Gami, do PSDB do Maranhão, pediu a Pacheco que confirmasse se Girão havia, de fato, se posicionado contrariamente ao projeto. O presidente do Senado confirmou e a parlamentar criticou Girão.
São 6h37, agora a gente vai fazer um passeio pelo mundo. Vamos ao nosso giro internacional. Pergunta por que a gente está acelerado aqui no nosso noticiário. Daqui a pouquinho tem jogo, tem clássico, então a gente vai entregar um pouquinho mais cedo o horário aqui no Giro de Notícias.
E a gente tá nervoso também.
Está né? Tá apreensivo aqui com essa partida de hoje. Bom, o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, afirmou hoje que a Suécia vai se juntar à OTAN em breve. O comentário foi feito na Academia da Força Aérea dos Estados Unidos, dias depois de sugerir um possível acordo para superar a oposição da Turquia em admitir o país nórdico na aliança. Biden, em discurso de formatura com bandeiras do Colorado Springs, Colorado, alertou os graduados que eles vão entrar no serviço em um mundo cada vez mais instável, citando desafios da Rússia e da China.
São 18h38. Um alpinista malaio sobreviveu por pouco depois que um Sherpa, como são conhecidos os guias nepaleses, o puxou para baixo do cume do Monte Everest em um resgate muito raro em alta altitude, segundo informações aí do governo. George Sherpa estava guiando um cliente chinês até o cume do Everest, a 8.849 metros, em 18 de maio, quando viu o alpinista malaio agarrado a uma corda e tremendo de frio extremo na área chamada de Zona da Morte, acima de 8 mil metros, onde as temperaturas podem cair para 30 graus abaixo de zero. Ele puxou o alpinista por 600 metros para baixo da área do Balcone até o Colo Sul durante um período de cerca de 6 horas, onde o Nima Tarri Sherpa, outro guia, se juntou ao resgate.
Agora são 6:39. Giro de notícias faz um breve intervalo. Daqui a pouquinho, muito esporte para você com ele, Adeilson Albuquerque, que já está por aqui pelos estúdios.
Difusora FM 96.9. O amor do Amazonas.
Difusora FM 96.9.
Credibilidade na informação. Giro de notícias.
São 18:43. Hoje nós estamos um pouquinho antes com a participação do Adeilson Albuquerque, porque já já nós teremos aí o jogaço desta quinta-feira entre Flamengo e também Fluminense. Então a gente está adiantando um pouquinho hoje o bloco esportivo com o Adeilson Albuquerque. Boa noite, Adeilson, chegando de praias cearenses? Claro que não, né? Foi trabalhar, né, Ade? Parabéns, tá? Pela transmissão de todos vocês lá, foi muito show, realmente foi muito bacana, muito comentada. Parabéns a todos vocês envolvidos nesse desafio de fazer essa transmissão lá em terras cearenses. Boa noite, Ade.
Boa noite, Geraldo, boa noite, Alex.
Boa noite, mestre.
Boa noite, Hamilton Cabral, também, os nossos ouvintes. E em nome de toda a nossa equipe, né, Geraldo, a gente agradece aí os nossos ouvintes que estiveram conosco, internautas, nessa transmissão. A gente reforça mesmo, temos uma equipe sensacional, técnicos fenomenais, a começar aqui pelo Hamilton Cabral, nós temos aí o Hudson, que esteve lá com a gente, o Carlinho Luiz. Parecia que nós estávamos aqui na colina ou ali na arena, né, Geraldo, pela qualidade técnica, que já é um padrão da Difusora. Isso é fenomenal e graças a Deus permitimos o empate.
É tradição, né, da Difusora.
Perfeito.
Essa. Tipo assim, uma equipe não precisa ser grande, só precisa ter profissionais competentes, engajados.
Falou tudo. E o time do São Raimundo, Geraldo, Alex e ouvinte, confirmou nesta quinta Emerson Almeida como novo técnico para a disputa da Série B do Campeonato Amazonense. O diretor de futebol do Tufão, Cícero Júnior, disse à Rede Difusora de Rádios que Paulão deixou a função por questões familiares.
Infelizmente não, o Paulão está com um problema familiar, né? Em relação à saúde de um dos seus entes queridos. Eu não vou entrar no mérito por respeito a ele. O Emerson chega dia 12 de junho, a pré-temporada do São Raimundo começa dia 14.
E será a primeira vez que o Emerson Almeida irá comandar uma equipe do futebol amazonense. O treinador de 46 anos esteve à frente do Caeté na disputa do Campeonato Paraense deste ano. Por lá, ele comandou a equipe em 8 jogos, até ser demitido após 2 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. A estreia do São Raimundo na Série B do Campeonato Amazonense será no dia 19 de julho contra o Librade, lá no estádio da Colina. O Emerson, reforçando, chega ao Tufão no dia 12 de junho e a pré-temporada começa 2 dias depois.
Série C, a gente vai ter Manaus Futebol Clube e o Volta Redonda, né? Expectativa para esse jogo aí, Adeilson?
É a melhor possível pra gente, né, Alex? Até porque o time do Manaus joga em casa e dentro de casa o time segue com 100% de aproveitamento. Não pode pensar em empatar, muito menos perder. O jogo vai ser neste sábado, às 15h, horário de Manaus, 4 pelo horário de Brasília, lá na Colina. Já são 3 jogos e 3 reveses, 3 derrotas fora de seus domínios, mesmo o time do Manaus jogando muito bem. E sobre estes jogos que o Manaus faz muito bem fora de casa, mas que infelizmente não consegue vencer, o técnico Igor Magalhães explica que o fato incomoda e gera desconforto aos jogadores esmeraldinos. Entretanto, isso não pode servir de adversário máximo na sequência da Série C do Campeonato Brasileiro.
É uma situação que incomoda nós, né? Porque nós temos de alguma forma criar alguma situação para que isso venha acontecer o mais rápido possível, porque gera desconforto também nos atletas, né? Os atletas ficam impacientes e são situações que vem incomodado bastante. Mas nesse momento a gente tem que se manter lúcido, né? Principalmente continuar perseverando, trabalhando, para que essas coisas venham a melhorar, que a gente venha dar condições, oferecer repertório para que isso aconteça, movimentações para que isso venha acontecer e que eles também venham a romper essa barreira o mais rápido possível, né?
E é o que todos nós esperamos. A gente reforça, Geraldo, Alex e ouvinte, que o time do Manaus, fora de casa, não vem fazendo partidas ruins. Tem feito até partidas boas, só que infelizmente não consegue converter esses bons momentos que tem nos jogos fora de casa em gols. E infelizmente o time acaba perdendo. O Manaus atualmente ocupa a 16ª posição, com apenas 6 pontos ganhos. O Volta Redonda tem o mesmo número de pontos, só que pelo critério de desempate, leva a melhor e ocupa a 14ª colocação na tabela. A diretoria do time do Manaus iniciou, inclusive, já a venda de ingressos para esse jogo de sábado. Meia entrada R$20 e a inteira R$40. Quem quiser adquirir, é só dar uma passada na loja do Manaus, ali na Rua Salvador, no Adrianópolis, no horário comercial.
Bem, só para a gente passar a régua, agora a expectativa para Flamengo e Fluminense. Nesse jogaço de bola, lógico, evidente, mas quem é que tá, Adeilson, na sua opinião aí, com a vantagem pro jogo de hoje?
Olha, o Fluminense, ele, se a gente colocasse na balança, até fazendo um comparativo, dentro do Maracanã, tem um retrospecto até melhor nessa temporada, né? Hoje a gente pode considerar o Maracanã neutro, até que sim, mas pelo retrospecto o time do Fluminense leva essa vantagem. O Flamengo, inclusive, já está escalado com Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Thiago Maia, Eric Gerson, Arrascaeta, Gabigol e o Sampaoli, que deve entrar no 3-6-1. Fluminense, do técnico Fernando Diniz, escalado com Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manuel, Guga, André, Martinelli, Lima, Ganso, Arias, Germán Cano e o técnico Fernando Diniz. Só pra gente falar um pouquinho desses números, Geraldo, claro, a gente ressalta que o empate leva a decisão para as cobranças de pênalti. O Maracanã, palco do jogo de logo mais, é campo neutro, mas tem sua importância na campanha de ambos nesta temporada. Flamengo e Fluminense possuem um aproveitamento acima de 70% lá no Maracanã, números bem nivelados que traduzem, inclusive, o que ocorreu no primeiro jogo, que terminou empatado em 0-0. O jogo de ida das oitavas de final foi o primeiro empate do Flamengo nesse ano jogando no Maracanã. O time jogou mais duas vezes no estádio, depois do último Fla-Flu, quando o Cruzeiro empatou em 1-1 e contra o Corinthians venceu de 1-0. Ao todo, são 19 partidas, com 13 vitórias, 4 derrotas e 2 empates no estádio. Ou seja, 71,9% de aproveitamento. No entanto, o time do Fluminense leva um pouquinho mais, é mais decisivo. A gente ressalta que tem 12 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, contabilizando um rendimento de 76,5%. Se a gente for por esses números, o time do Fluminense tem uma leve vantagem ali.
Vamos para o palpite? Sabemos, né?
Bora lá.
Eu quero que vá pro pênalti.
Eu acho que vai pros pênaltis também e o time do Fluminense leva essa, tá?
Cara, eu acho que vai ser um outro empate sem gols e pênalti. Flamengo passa nos pênaltis.
Eita, pronto. Lelê, como diz meu tio.
Hamilton.
Fluminense, lógico.
Um sacador foi detectado.
No jogo ou nos pênaltis, Hamilton?
No jogo ou nos pênaltis?
No jogo.
Olha.
1-0 pro Flu.
Credo.
Vamos lá. Tô te falando, Pratinho. Obrigado, Hamilton Cabral, na sonoplastia com o Rogério Silva. Obrigado, Alex Ferreira, Deus Albuquerque. Vem aí, Flamengo e Fluminense, seja o que Deus quiser. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.